tem bola rolando para o tricolor do Arruda.
Santa!
Alô, alô, João Vitor.
Alô, alô, Edinaldo, boa noite, bem-vindo de volta, Ed. Estávamos todos aqui.
Abraço,
com saudade.
João. Tamo junto.
Vamos embora. E falar do Santa Cruz, que nas suas férias não conseguiu chegar na Série B, mas vai tentar pelo menos diminuir essa situação negativa entrando na Copa do Nordeste. Para isso, tem que ganhar o jogo da equipe do Itabaiana amanhã, 9:30 PM, no José do Rego Maciel. Um jogo importante, um jogo em que o Santa Cruz tem que se impor, independentemente das perdas que teve no elenco, né? O Santa Cruz acabou já saindo, já acabaram saindo do Santa. O zagueiro Elivelton voltou para o Boa Vista, o lateral direito Júnior, o meia Jeremias, o meia atacante Jaderson voltou para o Atlético Paranaense, Cleiton, atacante, também voltou para o Atlético Paranaense, Michael Félix retorna ao Amparo e o centroavante Caio Mancha, que nem deveria ter vindo, também está indo embora. Receberam propostas e devem sair após o jogo. Maicon Cleiton, esse não é proposta, esse já é concretização. Acertou com o RB Bragantino, tá vendido, o clube deve se posicionar após o jogo sobre isso e ele vai pro RB Bragantino. Totti tem uma proposta, inclusive eu tenho informação de que evoluiu essa proposta do Brusque.
É do Brusque, né?
Exatamente. Brusque de Santa Catarina. Outro atleta que interessa ao Brusque e está em negociação, Tinga, que conversei hoje com o Tinga e ele me disse que não chegou nada para ele ainda, nem do Brusque, nem de nenhum outro time, e que ele está focado nessa questão do jogo de amanhã, mas a informação é de que o Tinga também está acertando com o Brusque. Lourenço retorna ao Avaí porque pertence ao clube, Leonan não vai retornar porque acabou o contrato com o Avaí e o Santa Cruz vai tentar renovar com o Leonan. Tem outro atleta que também interessa ao Brusque, viu, Ed?
Sim.
Chiquinho é outro jogador que interessa ao Brusque. O Santa Cruz está tentando a renovação com o Chiquinho e com o Rangel. São as prioridades hoje no clube, mas é um jogador também que interessa ao time do Brusque.
Agora, com referência a Maicon Cleiton, João, o Santa Cruz tem que percentual em cima dele?
Edinaldo, o jogador tem 100%, dos 100%, o jogador tem 20%, o Santa tem 80%. Essa é a matemática que eu tenho, agora o Santa deve esclarecer. Pelo menos o clube afirma que assim que concretizar tudo, vai divulgar valores, vai divulgar detalhes desse contrato, né?
É, e como deve ser, né? Como
Exato.
Deve ser.
Até aconteceu
seu
recentemente,
torcedor,
né?
Seu associado,
aconteceu,
né?
Até recentemente isso. Vamos torcer que aconteça de novo. O torcedor pode perguntar, quem já tem contrato? William Alves, Didira, Pipico, contratos até o final do ano. Paulinho, Cabileira, João Cardoso, contratos até 2022. O contrato do André também até 2022. Pro clube não chegou nada ainda, mas eu tenho a informação de que o staff do atleta recebeu uma proposta, já recebeu sondagens, inclusive do Atlético Paranaense, e o jogador deve ser outro a deixar o Santa Cruz no decorrer desta semana. Vamos ouvir o Ney Pandolfo, executivo de futebol, para falar justamente sobre esse assunto. Gravei há pouco um papo com o Ney Pandolfo e ele falou sobre essas saídas de atletas e como o clube tem negociado essa situação.
Um abraço, prazer falar com vocês. Olha, no primeiro plano, os atletas que estavam emprestados, né? Michael Félix, Jaderson, Cleiton, Elivelton, eles se encerraram o contrato no final de semana e retornaram aos seus clubes. Leonan e Lourenço, nós acertamos a extensão, os dois são jogadores que nos interessam. O Lourenço tem contrato ainda com o Avaí. E o Leonan está terminando, nós estamos conversando com o empresário sua possível permanência. Mas os dois estão aí liberados e inscritos até o dia 3.
Em relação a Chiquinho e Vitor Rangel, a direção tem acelerado conversas para renovar com esses dois jogadores?
Nós já estamos falando com seus empresários, né? Principalmente com o Chiquinho. Estamos tentando uma negociação, não está fácil. É normal, né? O atleta se valorizou muito, fez uma grande competição. O mesmo aconteceu com o Totti. Então, são atletas que nos interessam, mas é uma competição financeira grande. Não sei se a gente vai ter fôlego para isso. e ao mesmo tempo, para poder ter esse fôlego, né, é importante se ter uma decisão também em relação à eleição, né? A gente não sabe, de repente você faz dentro de um orçamento um investimento maior e depois você sofre mais à frente, é um risco também que se corre. Mas ainda está aberta essa negociação.
Em Brusque circula a informação de que Tinga e Totti estariam acertados com o Brusque, e o Brusque também queria o Chiquinho. Isso chegou para vocês também no Santa?
Cara, esse tipo de informação circula muito, né? Oficialmente, nós não temos nada, né? Por enquanto não temos nada oficial, estamos conversando com os atletas, tentando a permanência. Agora, não é tão fácil, né? Como eu disse anteriormente, no meio de uma situação difícil financeira, no meio de pandemia, ainda uma eleição que ainda é definido quem segue à frente do clube, né? Isso cria uma dificuldade. Num cenário normal, hoje, com a diretoria, esses atletas estariam, como estamos, né, brigando para uma renovação.
Bom, aí o Ney Pandolfo, e a gente pode, se você quiser, Edinaldo, mudar já de assunto para a eleição.
Podemos sim, mas antes, João,
claro,
eu queria que você me dissesse se você tem conhecimento de dois assuntos que foram colocados como assuntos a serem concretizados até o final do ano passado. Primeiro deles, a questão daquele percentual referente à negociação de João Paulo com o futebol dos Estados Unidos, entre Botafogo e Estados Unidos, onde o Santa Cruz receberia em torno de 40% daquela transação. Daria pouco mais de 2 milhões. E a outra história, que também seria concretizada até o final de dezembro, pelo menos foi isso que foi colocado no ano passado, é sobre a negociação daquele terreno desapropriado lá de Dois Unidos, que haveria uma concretização também no final do ano. Tem notícias a respeito disso, João?
Olha, Edinaldo, em relação ao Botafogo, o clube se posiciona que ainda não recebeu valores em relação ao João Paulo. Sobre a questão do CT Valdomiro Silva, a desapropriação já aconteceu, já está acontecendo, né? Está terminando. E o clube está terminando a negociação para ser divulgada. É o que está sendo falado pelo Santa Cruz. Eu ainda não tenho valores exatos, né? Tenho aí nomes, valores de especulação, mas não vou falar aqui especulação, porque eu posso cometer um erro grave, tanto para pior ou para melhor, né? Então amanhã eu trago para você mais detalhada essa informação, porque hoje ainda estávamos apurando essa questão da eleição, mas o Santa vai receber um bom valor, sim, pela venda do CT Valdomiro Silva. Não nessa gestão, não nessa gestão, mas na próxima, né?
O próprio pessoal de Santa Cruz temeu a divulgação desse acordo para não acarretar aquela famosa penhora judicial, mas como a concretização seria para o final de dezembro, imaginei que eles já tivessem repassado esses valores e alguma informação.
O que se fala nos bastidores respeito é algo em torno de 10 a 12 milhões.
Exatamente, falaram nisso no ano passado também.
Bom,
sobre eleições, como é que está o clima para o dia 10 de fevereiro, João?
Tem um ofício circulando, né, na rede social, para uma consulta do Santa Cruz, se haveria de fato condições de realizar uma eleição. Isso preocupou muita gente, porque poderia significar outro adiamento de eleição. Hoje eu perguntei ao presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, e segundo Paulo Borba, o Conselho fez naquele ofício uma consulta à DIRCOM para se resguardar, né, para saber se a realização da eleição no próximo dia 10 agrediria o decreto do governo que foi publicado no último dia 11, porque o decreto proíbe aglomeração. Segundo Paulo, a quantidade estimada de votantes é superior a 2 mil torcedores, e ele está esperando a resposta da DIRCOM. Mas o Paulo disse que a data está definida para o dia 10, mas se as autoridades entenderem que a eleição fere o decreto, terá que adiar. Se as autoridades não autorizarem, ele disse que vai à justiça para determinar uma nova data, e disse que a eleição remota é muito cara e foi reprovada no dia 19 de novembro pelo Conselho Deliberativo do clube. Eu torço, viu, Edinaldo, para que a DIRCOM aprove, porque eu não entendo. Eu até perguntei isso ao Paulo Borba. Como é que um clube não consegue fazer uma eleição e existem eleições municipais normais, né? Aconteceram eleições aí para prefeito, para vereador, com uma quantidade de gente muito maior que essa. Então, é claro que a consulta é válida, faz parte também, né, dos trâmites de protocolo. Ele também enviou ofício para a Polícia Militar para evitar aglomeração na frente da sede, solicitou urna para o TRE, pediu autorização da Vigilância Sanitária, mas eu acredito que tem que acontecer a eleição no dia 10 de fevereiro. Claro que estamos numa pandemia, mas nessa mesma pandemia aconteceu uma eleição municipal.
É, seria um trágico demais, um novo adiamento nessa eleição do Santa Cruz.
Já está afetando.
Agora, uma coisa que eu não concordo, essa história de dizer que é um volume de dinheiro muito grande para realizar uma eleição virtual. Claro que não. O próprio Esporte Clube do Recife fez um levantamento, o candidato do Esporte Clube do Recife, Eduardo Carvalho, e não passa de 60 mil reais uma eleição virtual. Então essa coisa de dificultar, achando que é muito dinheiro, não tem sentido isso, não tem sentido. Deveriam ter providenciado essa eleição virtual, como já foram feitas eleições no Brasil, principalmente no mês de dezembro passado, como no Internacional, por exemplo, aconteceu a eleição.
De uma forma antecipada, né, Ed? Se programando antes, daria para se fazer, sim.
Exatamente.
Agora, em cima da hora, tudo fica caro. Em cima da hora, tudo é caro.
Vou dizer uma coisa para você. Essas eleições do Esporte do Santa Cruz é um negócio absurdo, rapaz. Como empurram com a barriga e como tem problema esses dois processos eleitorais, João.
Mas só para não assustar o torcedor, tá marcada a eleição para o dia 10 de fevereiro e a gente vai acompanhar tudo na Jornal.
Muito bem, você acaba de ouvir a segunda-feira do Tricolor das Repúblicas Independentes, o Arruda. Diga, João.
Só uma última informação, a direção do Santa pagou hoje mais uma folha de funcionários, tá? Então, claro que ainda existe débito, cada um tem um débito lá individual, né? Porque tem acordos já de débitos passados, mas saiu mais uma folha. No clube, o que dizem é o seguinte, que o presidente atual, Constantino Júnior, vai pagar tudo que deve a funcionários e jogadores até o dia 9, um dia antes da eleição.
Jogo de amanhã, 9:30, né?
9:30, na TV Jornal e na Rádio Jornal.
Ô, Santa Cruz, para de vacilar. Para de, com esse negócio de desatenção. Eu tava de férias, mas acompanhei esse primeiro jogo contra o Confiança. Impressionante, rapaz, a desatenção.
Itabaiana,
ali,
né?
Do Itabaiana, que Confiança. Itabaiana, a desatenção ali na volta do segundo tempo, que terminou custando muito caro o resultado final do jogo. Vamos embora. Valeu, João. Aí, portanto, a segunda-feira do Tricolor das Repúblicas Independentes do Arruda.